Boa noite a todos, a vocês que estão aí no nosso auditório. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. E em nome de Deus, eu declaro aberta a 25ª sessão ordinária, que se realiza hoje, no dia 22 do mês de agosto de 2017. Já que o nosso novo vereador compareceu hoje, vamos fazer para ele solicitar que ele leia um trecho da Bíblia para nós. E logo após, a oração do Pai Nosso.
Leitura do livro de Salmos, do livro de Davi, Salmo 51. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade o íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagam. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e da minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém.
Está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Passando ao expediente. O secretário lê as proposições abaixo.
Ata da 24ª sessão ordinária. Ata da 24ª sessão ordinária, realizada no dia 15 do mês de agosto do ano de 2017, após o nascimento de Cristo, às 19 horas e 30 minutos, horário regimental, havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber: Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Genésio Norbiato, João Batista de Andrade, José Lissotti e Oswaldo Norbiato, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Oswaldo Norbiato, e juntos fizeram a oração do Pai Nosso. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e as leituras das seguintes proposições: indicação de número 067/2017, a qual sugere o envio de expediente ao DER reivindicando a construção de guarda-reis nos dois lados, bem como a sinalização de baixa velocidade na PR-539, estrada que liga Rio Bom ao distrito de Santo Antônio do Palmital, no trecho de descida do Lago Beija-Flor, de autoria do senhor vereador Genésio Norbiato. Indicação de número 068/2017, a qual sugere ao Poder Executivo o patrulhamento e o cascalhamento da estrada que dá acesso ao sítio do Longuinho, no bairro Lajadão, de autoria do senhor vereador Oswaldo Norbiato. Passando ao uso da palavra, fizeram uso da mesma os senhores vereadores João, José Lissotti, Oswaldo, Amarildo, Eric, Genésio e Genival. Passando à ordem do dia. Passando a ordem do dia, as indicações foram encaminhadas a quem de direito, e não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2017, Genival de Souza, presidente, e Oswaldo Norbiato, primeiro secretário.
Então, esta foi a ata da sessão anterior. Há alguma objeção sobre a ata?
O senhor presidente?
Sim.
Aqui é, o meu pronunciamento foi R$ 32,90, não R$ 42,90.
Pronunciamento do?
Minha.
Então, que faça as seguintes correções.
Faça as correções depois.
Só isso.
Ok.
Farei a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei do Executivo. Ofício número 393. /2017, Rio Bom, 21 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor Genival de Souza, presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, Paraná. Através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei de número 011/2017, para ser apreciado por esta Casa de Leis em regime de urgência, conforme o disposto no artigo 30 da Lei Orgânica do Município. Em anexo, encaminhamos também a certidão do inteiro teor do imóvel de onde será destacada a zona urbana residencial e ainda o mapa com as especificações da porção do terreno desmembrado. Restrito ao presente, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, N. Benedito Gonçalves, Prefeito Municipal. Súmula do projeto de lei de número 011/2017. Dispõe sobre a alteração do plano diretor municipal, promove a ampliação do quadro urbano residencial do distrito sede do município de Rio Bom, destacado da zona industrial ZI1/Norte e da outras providências. Se os vereadores, alguém quiser ver um mapa, depois é só pedir, porque é grande, não dá para tirar xerox. Tem? Vou tentar. É... Farei a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei do Executivo de número 012, ofício de número 386/2017, senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, Paraná. Vimos através do presente encaminhar para apreciação e deliberação dessa distinta Casa de Leis o projeto de lei de número 012/2017, que trata sobre mudança na estrutura administrativa da Prefeitura de Rio Bom para que possamos dar início às atividades das autarquias de saúde e educação. Solicitamos que o presente projeto seja transmitido em regime de urgência, conforme estabelece o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Certos de podermos contar com a colaboração dos senhores vereadores na aprovação da presente lei, antecipadamente agradecemos. Apresentamos nosso protesto de estima e consideração. N. Benedito Gonçalves, Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Genival de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, Paraná. Projeto de Lei de número 012/2017 dispõe sobre mudança na estrutura administrativa da Prefeitura de Rio Bom e estabelece outras providências. Farei a leitura da súmula do projeto de lei de autoria do vereador Genival de Souza. Projeto de lei do Legislativo número 002/2017, súmula, proíbe as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e telefonias que façam corte de fornecimento residencial, comercial ou industrial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias específicos e da outras providências. Farei a leitura da indicação de número 069/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina ao setor responsável as seguintes providências. Primeiro, efetuar a troca de todas as portas de madeira por portas de alumínio dos banheiros femininos e masculinos da Academia de Saúde, pois as portas atuais estão apodrecendo facilmente devido à umidade. Segundo, instalar um bebedouro, bem como providenciar os utensílios necessários de cozinha para que seja feito café e servido às pessoas que frequentam a academia. E por terceiro, providenciar mais roupas de cama para efetuar as trocas necessárias após o uso de cada paciente da academia. Pede deferimento, sala das sessões, em 16/8/2017, Amarildo Pinto de Andrade, vereador. Pronto, senhor presidente.
Passando ao uso da palavra. Está com a palavra a nova vereadora Patrícia Maria Deretti.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores aqui presentes, à população aqui presente. Hoje eu quero usar esse microfone para demonstrar tanto tristeza como alegria, né? Tristeza porque, mais uma vez, os professores perderam uma causa contra o governador do estado a respeito da atividade que os professores tinham direito de 7 horas atividades e agora ficamos com 5. Uma causa que foi pedido muito à vista, foi esperado juiz aparecer, juiz desaparecer, até que então, após ele ganhar aquela causa, também não sendo, sendo inocentado, não sendo, como que eu falo, quando... sobre o processo, sobre o massacre do centro cívico com os professores no 29 de abril de 2015, na questão das bombas, né? Após ele ganhar aquilo lá, agora os professores não ganham mais nada, né? Acabamos de perder o respeito agora pela população, pelo governador, que nunca teve. Inclusive, a questão da hora atividade, ele fez a propaganda na época da greve, dizendo que ele dava 7 horas de atividades, que ele tinha aumentado. E agora ele tira, e como sempre, vai ganhar tudo, né? Mas quando eu penso assim, na tristeza que a educação passa, eu hoje também quero usar esse microfone para dizer a alegria que eu estou tendo essa semana. Porque a gente começou, ontem foi a abertura da Semana Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência Intelectual e Múltipla. E dessa vez eu quero vir aqui não falar em que nós precisamos ajudar a PAI, mas dizer de tudo que a PAI fez, até para mim, principalmente para mim, porque eu acho que a gente precisa aprender com muita coisa. Ontem nós tivemos a abertura e foram momentos muito bonitos. Uma mãe dando o seu testemunho de como sua filha, de quando sua filha chegou na escola e o quanto ela melhorou. A gente vendo os vídeos do crescimento daquelas crianças, e eu, como sempre falo, que eu e a Cecília, nós somos patrimônio tombado da escola, né? Eu tenho 22 anos de APAI. Me lembro daquelas que cresci junto, né? Tem pessoas mais velhas que eu. E eu pude assim, observar o tanto que eles me fizeram bem até hoje. O que seria de mim sem aqueles alunos? O que seria de mim? E não é demagogia, não, dizer assim que você ganha para estar lá. Eu ganho para estar lá. Mas o amor que a gente ganha lá, o exemplo que a gente tem lá, é muito maior do que qualquer dinheiro que a gente ganha lá. Eu assim, ontem observei várias atitudes dos alunos e observei uma aluna tentando abrir uma bala na sua dificuldade, na sua demora, mas o quanto que aquele esforço ia valer depois pelo sabor daquela bala. E ela conseguiu fazer sozinha. Eu vejo o companheirismo daqueles alunos, o tanto que eles... E se vocês forem lá, vai ser assim, vocês vão ser recebidos com muito amor, né? Então, hoje, eu só quero aproveitar e agradecer a oportunidade que eu tive até agora de estar lá. E de as pessoas que estão entrando também, que a gente conversou bastante com os alunos do Dr. Rebouças ontem, que futuramente é eles que vão estar lá. Alguém deles vão estar sendo professores. E até nesse testemunho da mãe, ela disse assim que ninguém escolhe ter um filho especial, né? Mas pode acontecer de algum deles não ir lá para trabalhar, mas ter algum filho especial. E lá nós temos crianças de 1 ano e meio a mais de 60 anos. Crianças não são mais, são adultos, né? E agora a gente está se pegando na fase em que eles envelheceram e que a gente não estava preparado para isso, né? Muitas dificuldades, os transtornos mentais que vão adquirir. Porque não é só a deficiência, vai adquirindo transtorno, vai adquirindo várias outras situações. Mas, assim, convidar vocês. Hoje nós tivemos a presença das crianças do CEMEI lá, amanhã elas vão de novo, né, fazer a interação com os nossos alunos. Quinta-feira nós teremos o pessoal do Maranata lá, que sempre faz um dia com a gente, muito bom. E sexta-feira nós vamos fechar com a Mostra Cultural, onde a gente vai colocar todos os trabalhos realizados pelos nossos alunos. E eles ficam muito felizes em mostrar. Nós temos um mural de foto lá que eles não param de se olhar. É tão bonito de ver, vocês têm que ir lá, se acharem lá. Então, se vocês puderem dar uma passadinha, a gente agradece, né, para ver o trabalho dos alunos e para dar um oi mesmo, e vocês vão ser bem recebidos. Mas hoje eu só quero é agradecer de poder estar naquela escola e fazer parte da vida daqueles alunos. São essas minhas palavras hoje.
Ok. Agora está com a palavra o nobre vereador Eric.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão presentes. Eu só vou fazer na verdade, pegar as palavras de um morador lá da Barroca. Ele me encontrou hoje à tarde e ele me mandou eu fazer esse pedido aqui para dar fazer uma melhoria lá na entrada do sítio dele lá, que está na entrada da estrada que liga ali várias moradias. Na casa do Francisco Donizete Bento lá, seu Valdemar Parra, tem vários moradores nessa estrada e está necessitando de 3 a 4 caminhões de pedras lá na entrada do sítio, que tá minando água lá e tá virando um atoleiro lá. Então tá precisando de uma melhoria nessa entrada lá dessa estrada, que liga a várias famílias. Ele falou que foi, ele mandou eu aqui agradecer aqui o fiscal de obras, que cascalhou lá a entrada da casa dele, tudo, fez melhorias lá na mangueira lá dele. Só que daí nessa chuva que deu, fez um barro na entrada lá, e daí pediu para mim fazer esse pedido aqui, que eles voltassem lá e fizessem, que jogassem uns caminhões de pedra lá para acabar de vez lá esse problema dessa estrada lá. Somente isso, senhor presidente.
Ok. Então agora está com a palavra o novo vereador Amarildo.
Boa noite, senhor presidente, noite. Novos vereadores e vereadora. A Nilcim está ali, a comadre Célia, a amiga dela está lá, ao Mato Grosso, ao secretário aqui presente. Eu só queria falar da minha indicação aí, porque eu estou frequentando agora a academia lá, e eu vejo lá várias situações lá, porque tem porta do banheiro lá, está caída, porque agora é piscina aquecida, o que acontece? Lá vira pura água. Então, se for colocar uma porta de ferro, ferrugem, se de madeira não aguenta. Então, ou tem que ser alumínio ou blindex. Então, e o bebedouro também, não tem bebedouro lá. Cozinha, não tem nada na cozinha lá, nem torneira. E em frente aonde faz a fisioterapia ali também, a porta é aberta. O pessoal chega, senta, vê todo mundo lá, um sem camisa, outro erguendo a perna para cima, outro erguendo o braço. Eu acho que tem que ter uma cortina ou um tabrado ali, para não ter lá dentro, sabe, lá dentro também. E eu quero aqui dar parabéns para você, Patrícia, pelas palavras, pela paz que você falou aí, viu? Porque a gente, eu também trabalhei, fui presidente 2 anos ali, eu sei como é que é. É muito de. É bom gosto, maravilhoso ali. Então, senhor presidente, por enquanto é só isso.
Ok. Então está com a palavra o novo vereador Oswaldo Norbiato.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos nossos amigos aqui presentes. Eu quero pegar aí uma carona na indicação do vereador, nas melhorias lá da academia. Inclusive, eu fiz uma indicação esses dias sobre aquele muro lá, né, vereador? Isso. Para cercar lá a frente lá. Não fica tão caro. Eu acho que eles deviam, na próxima chance que der aí, fazer. E quero deixar registrado aqui também sobre as melhorias dos canteiros da cidade. Aí os vereadores podem passar ali em frente do restaurante onde era do Joel ali. Está caído inteiro, de ponta a ponta. Então dá um aspecto ruim. Eu sei que a prefeitura aí está com dificuldade, aí está contendo gastos, despesas aí. Mas ali eu acho que merecia dar uma. Que é o cartão de postal da nossa cidade, né? Então, a hora que eles dessem uma melhorada, pelo menos ali. E são essas, então, as minhas palavras, senhor. Obrigado.
Ok. Está com a palavra o novo vereador José Lissotti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores, vereadores. Boa noite ao pessoal que está no plenário. Eu venho usar essa tribuna para ter uma indignação com a questão de segurança no Rio Bom. Nós tivemos 3 meses atrás aí, fizemos aqui o comandante, fizemos uma reunião aqui, teve uma pressão. Teve uma melhora. Hoje voltou essa bagunça de novo. É maconheiro na rua, fumando maconha do dia. Veio polícia nova, veio viatura nova pro município. E eu não sei o que está acontecendo. Aí me falaram que ia pedir de prisão para alguns brilhantes. Até hoje, não sei o que o delegado está fazendo, não sei o que. Não é competente da polícia militar, mas que não pede a prisão dos brilhantes que fica aí aterrorizando a cidade aí. Então, eu vejo com um certo pesar, sim, essa preocupação com essa questão de segurança, que não é, como dizer, a cargo tanto do prefeito, isso é a questão de nível estadual, que o nosso delegado ali de Marilândia do Sul, que ele toma providência, que pede a prisão desses indivíduos que estão terrorizando a cidade aqui. Outra coisa que a gente fica até chateado, não queria falar, a pessoa
que teve na gestão passada, hoje fica falando na rua aí que o prefeito não vai pagar 13º, porque não vai fazer aquilo. Então a gente queria cargo importante na gestão passada. Que espera acontecer? Se amanhã ou depois o prefeito não cumprir, não pagar funcionário, não pagar 13º, que critica. Não fica pondo pano na cidade. A pessoa vem falar, não vai pagar. Espera acontecer. Se não pagar, aí você vem, pode falar à vontade. Mas enquanto não acontece, então vamos aguardar, né? Então eu até fiquei indignado hoje. A pessoa fica falando isso aí na cidade aí e chega na ouvida da gente, né? Não vai pagar. Então, espera acontecer. Se acontecer, tem toda deve falar e criticar se acontecer. Mas por enquanto não aconteceu. Então eu espero que essa pessoa tenha um pouco mais de calma no que dizer as coisas. Só essa palavra, senhor presidente.
Uma parte, inclusive, só lembrando, o Correio foi novamente assaltado.
Então, mais uma vez.
Ainda bem que você usou a palavra mais uma vez, né?
Mais uma vez. E é que nem o vereador estava falando aí. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que o pessoal gosta aqui do Rio Bom, nossos policiais são amigos nossos aqui. Tem uma pessoa aqui que vivia fazendo assalto direto aqui no Rio Bom. Foi em Londrina, no primeiro que fez lá, está preso. Está com 2 meses preso lá.
Então, acho que o nosso delegado está muito devagar, o delegado de Marlon de Solê, acho que tem que me falar que ia pedir a prisão desse indivíduo aí que está. E até hoje está aí solto, andando bebendo pinga, cachaça de dia para a rua, fumando maconha de dia e faz vista grossa, não sei se não quero causar problema, né, para essas pessoas, né?
Não é isso?
Não, pode ser errado.
Ok. Então agora está com a palavra o novo vereador Jefferson.
Senhor presidente, boa noite aos novos companheiros vereadores, boa noite aos presentes. Fiquei chateado hoje que tem pouca gente aqui. A última vez que eu compareci na reunião estava lotado, né? O pessoal estava bem interessado, né? Mas vamos voltar a convidar o pessoal, vamos tentar trazer o pessoal para a Câmara para estar por dentro dos trabalhos dos nobres vereadores. Eu gostaria de falar, já que o nobre vereador tocou no assunto, que a segurança mesmo está um caos. Não é só em Rio Bom, não. Está generalizado a questão de segurança pública. Só que aqui no Rio Bom, uma cidade pequena e até pouco tempo atrás, muito difícil a gente ouvir acontecer esses acontecimentos que têm acontecido ultimamente. Então a gente fica muito triste, né? Inclusive eu cheguei ontem, uma pessoa falou para mim que disse que esse dia um cara ali humilhou o policial fardado e o policial não fez nada. Não sei se é verdade, né? Também não. Só que, então eu acho que a gente vai ter que chamar de novo o comandante do destacamento, convidar o delegado que é responsável aqui pela comarca, e tem que ser feita alguma coisa, porque a gente não sabe qual que é o motivo, se realmente os policiais não podem agir por causa que a lei não permite, ou se falta, que nem ele disse, se tem como dar algum mandado de prisão, se tem algum que tem. Só que também tá uma questão difícil, porque até eu vi, eu estava em São Paulo e vi a notícia aqui do Paraná, que foi liberado 3 mil presos porque eles não foram condenados. Eles estavam esperando, aguardando o julgamento, mas como não tem vaga nas delegacias, eles foram liberados para aguardar o julgamento em liberdade, porque não tem vaga nas cadeias do Paraná. Então, infelizmente, é essa a realidade da segurança pública. Às vezes não é só questão de Rio Bom. Às vezes, por causa de não ter vaga na delegacia, às vezes não é um crime hediondo, não é um crime grave, não dá o mandado de prisão para a pessoa. Mas a gente deve, sim, chamar o destacamento militar, o comandante, o delegado de Marilândia, fazer outra conversa aqui, como tivemos aqui no começo do ano, que é interessante, porque no começo daquele dia ficou o compromisso aqui que diz que a rotaia está sempre aqui, ia fazer isso, fazer aquilo, e não fez nada. Um dia eu estava aqui na praça, tinha um cara andando na praça ali, antes de eu ir para São Paulo, liguei para a polícia não veio. Ficou andando de moto ali, mais de uma hora em cima da praça. E eu liguei no 190, diz que ia passar o rádio para a polícia aqui, não apareceu ninguém. Ou não estavam aqui os policiais, ou não sei onde estava. Então tem que ser visto isso, porque daí vem um pessoal de fora, vê um aprontando, badernando, fala, a lei é terra de ninguém, vamos todo mundo aprontar, né? Então eu acho que tem que ser visto isso, onde que está o erro, e ser dialogado e chegar num ponto, essa questão da segurança aí, que tem como melhorar, sim. E vi também que teve bastante melhoria nas estradas rurais aí do município. Sei que ainda tem muito o que ser feito, muitas estradas precisam ser melhoradas, mas só que muitas já foram feitas, então já é um bom caminho. E também foi retomado lá o serviço do poço lá do Molina, né? O pessoal agora, consequentemente, no final do ano começa o período de seca e sempre falta água lá, e tomara que seja terminado até a época da seca, que é uma briga minha da Patrícia aqui, né, Patrícia? 4 anos por esse poço, e tomara que chegue uma solução essa questão lá do poço do Molina. E outra coisa, que eu acompanhando os editais e tudo, até acabei de questionar com a vereadora aqui, até veio esse, que bom, né, que conseguiu, porque a folha de pagamento estava ultrapassada, daí conseguiu montar, criar essas autarquias, agora vai ter uma redução de 21% do imposto do salário dos funcionários da educação e da saúde. Então vai ter um desconto bom na folha de pagamento, só que daí vai ter que colocar o advogado aqui e o contador, só que é uma coisa que eu não concordo. Até eu vou fazer um requerimento, por que que tem o contador, foi feito o concurso e contratado o contador e continua terceirizando o serviço de contabilidade? Porque eu vi no edital essa semana que foi prorrogado por mais 6 meses o serviço da Nair como contadora. Então, para que colocou o contador se terceiriza a contabilidade? Tem que ter uma explicação para isso. E nesse momento de crise, eu acho que onde puder economizar, porque o ano que vem, acho que a tendência, os economistas aí têm falado, e também a gente sabe que em ano de eleição, fecha tudo quanto é torneira, né? No começo do ano, eles não vai ter dinheiro para liberar. E depois começa o período eleitoral, não vai liberar mais nada. Então, acho que tem que ver isso, não sei que motivo. Eu já questionei isso lá na administração no começo. Eles dizem que estava no começo, daí tinha que manter para ver como é que ia ser o andamento, mas agora prorrogou em agosto para mais 6 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até fevereiro. Então, para que tem pago um contador, inclusive está aumentando o salário dele aqui para ele fazer o serviço de contabilidade das autarquias, e vai continuar terceirizando o serviço de contabilidade? Então, eu vou fazer um requerimento pedindo informação, por que disso? E também, inclusive, os canteiros, já foi uma indicação minha do começo do ano, eu acho que já está aí 8 meses de administração, eu acho que já está na hora de dar uma melhorada nesses canteiros aí, né? Está uma vergonha esses canteiros quebrados desde o ano passado, e sei que os recursos tá meio curto, mas eu acho que tem que dar uma melhorada na cara, né, da cidade, que é o centro, é o rosto, né, da cidade. Então, eu acho que deve ser melhorado esses canteiros com urgência. As ruas também, tem ruas aí que precisam de melhorias, que estão bastante buraco, bastante os pedaços aí para fazer manutenção. Então, eu acho que deve ser visto, está fazendo um bom trabalho na área rural, mas eu acho que tem que olhar um pouco para dentro do município também, que dentro da cidade, melhorar bastante coisa aqui. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Então está com a palavra o novo vereador João Andrade.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Caros colegas vereadores e a todos presentes. Eu também quero começar minhas palavras falando da segurança, porque foi bem que o colega Zé Lissotti, ele falou, vereador, que é o que está acontecendo na segurança do nosso município. E a preocupação dele é que as pessoas, na verdade, se espelham no vereador. As pessoas não procuram o prefeito, não procuram o delegado, não procuram o policial. Ele procurou o vereador. Procurou eu também, procurar também, e deve procurar vocês quase todos também aqui. Então, a pessoa reclama porque eles estão preocupados com o nosso município. Nós queremos que continue igual estava aí agora, uns 30 dias atrás, 40 dias atrás. Até eu falei na reunião passada, deu uma melhorada boa. Só que agora eles estão fazendo, não sei se é corpo mole, não sei o que, que é, porque é, o vista grossa, né? Porque as pessoas que estão aí na rua bebendo e fumando e até chamando os outros para fumar, vamos fumar de dia gritando, vamos fumar maconha gritando, essas pessoas são pessoas até criadas no nosso município e todo mundo conhece. E daí o que acontece? Eles começam a deixar essas pessoas fazer o que eles querem. E daí fica ruim para nós que somos vereadores, porque a pessoa procura a gente, um senhor procurou e falou, João, só falta passar em cima da gente, entendeu? E gritando na rua e tal. O outro me procurou aqui, à noite, aqui na lanchonete, saíram dali da lanchonete e começaram a quebrar tudo na praça, bater nas árvores, gritar aqui até altas horas da noite. E ele falou, pior que a polícia passou, viu e não fez nada. Eu não sei se estava só um na viatura, mas está um, chama mais gente, né? E coloca a casa em ordem. À noite é a hora de silêncio. É, ó, ainda mais perto do hospital aqui. Então, a preocupação nossa é que esses, as pessoas do município procuram o vereador. Procuram a gente. E se a gente não falar, né, José? A gente não procurar, quando a gente falou, os óbvios, outros falaram, então, se falar com quase todos os vereadores já, se a gente não vir aqui e chamar esses policiais aqui novamente e conversar com eles, até na primeira vez eu não vim, porque eu achei que naquele momento era um pouco, estava demais, tinha que chamar mesmo, não era comigo, tinha que chamar, não é da competência nossa, acho que o prefeito tinha que vir aqui, chamar os policiais e falar, eu quero que trabalhe dessa forma, não é nós, vereadores, que vamos falar a forma que eles têm que trabalhar. Tanto que chamamos eles várias vezes aqui, e eles disseram que nada podia fazer, que não podia prender. Se eles estivessem sozinhos, se eles ficassem sozinhos e prendessem uma pessoa, eles perdiam a farda. Entendeu? Então, um monte de coisa, eles não podem, nada podia fazer. Então, se nada podia fazer, eles foram embora e nada fizeram. Tanto que o município ficou ano passado, e até no começo do ano estava uma desordem, estava até um perigo no nosso município. E agora, novamente, Rio Bom está aí, já assaltaram o banco novamente, e daí eu vi até o Nelson falando que o Rio Bom vai perder o correio, perder tudo, que e sair o culpado é o banco, que é o culpado é o Estado. Não é o culpado, não é o Estado, nem o banco, não. O culpado é a administração. A administração que tem que colocar, a promessa que é colocar câmeras para filmar até no sítio, nas propriedades, que é proteger o produtor. Pensando, se colocasse dentro da cidade, no sítio não precisava colocar. Então, essas entradas da cidade, se colocasse ali perto do Correio, colocasse até aqui, aqui perto do banco, até que já tem. Isso aí já tem de muitos anos que tem. Então, que ele colocasse para proteger a nossa cidade. Que ele investisse, como ele falou, que investisse na segurança, e prometeu, então que faça, né? Não fique só em promessa e depois as pessoas do município vêm cobrar do vereador. E o vereador tem que ver, ó, você chegou e falou, ó, você foi eleito, né? Eu falei, fui. Então você é vereador? Eu falei, sou, é. Então está acontecendo isso, só falta passar em cima da gente durante o dia. E quanto mais à noite, eles estão andando à noite em bando, já novamente. Eles andam isso, em bando à noite. Então durante o dia eles ficam meio espalhados, quando é à noite saem em bando. Isso aí está aterrorizando o município de novo. Está começando novamente e nós, vereador, cabe falar aqui e procurar as autoridades mesmo, que nem o Zé falou. Porque senão vão ficar, amanhã cobrou eu, depois da manhã vai cobrar todos vocês. E deve ter cobrado já, que eu sei disso. Então a preocupação nossa, no momento hoje, é com a segurança. E minhas palavras são essas, presidente. Obrigado. Só a parte para o...
Inclusive, teve aquela reunião aqui, os caras iam mandar a resposta para nós aqui, a polícia, que veio aqui, com 15 dias, até hoje.
Não.
Indicação para o prefeito. Mas quem é que tem que tomar as providências? Eu acho que aí parte do órgão maior, que no estado é o governador, no município é o prefeito. E a gente tem que cobrar deles mesmo, isso é incansável. Aí agora mesmo tem aqui um convite aqui que vai trocar aí o coronel. Até que ponto isso interessa para nós, mandar convite lá, olhar? Porque nós estamos preocupados é com a nossa segurança, né? A ordem do dia. Nas reuniões anteriores, eu lancei um projeto aí. Esse projeto, na realidade, ele já é um projeto que foi aprovado em outras cidades. Isso aqui foi uma ideia, assim, eu vi lá, só que eu emendei algumas coisas nesse projeto. Que esse projeto lá está aprovado da seguinte forma: água, luz das pessoas não industriais e não comerciais. Eu agrobei tudo isso aí num projeto só. Então, porque as empresas de concessão de serviço público, a Copel, a Sanepar, a Telepar, não corte, por exemplo, no sábado, no domingo, na véspera, num feriado, a sua água, a sua luz. Porque isso aí geralmente não é acontecer dos mais ricos, porque os mais ricos não precisam disso, senão o cara vai lá e paga todo dia. Mas talvez um coitado, um pobre aí, o cara vai lá e corta a luz dele no sábado, ele vai ficar lá sábado, domingo, só vai ligar segunda-feira. Então, pensando nisso, eu fiz esse projeto. Eu não sei se vocês acompanharam, mas daí foi feito um parecer jurídico com a nossa advogada. Isso aqui já existe em várias cidades aprovado. Essa lei, ela diz exatamente o que eu disse aqui. Então, logicamente, tem um entendimento, que a advogada, ela dá o parecer dela. Que no artigo 2º, ela diz que ela acha inconstitucional o artigo do artigo 2º do referido projeto. Porque ela acha, assim, por exemplo, que além do camarada não pagar a água e a luz, tem uma cláusula que diz, se for feito isso, que o contribuinte pode recorrer na justiça, que terá seus, além de não pagar seu débito, ele terá esse dinheiro ressarcido. Mas isso não é eu que criei, isso você pode ler na lei estadual, 14 mil. Que é uma lei estadual, que ela já diz isso. Na lei 14.040, que já proíbe isso aí. Só que o que eu fiz? Eu simplesmente acrescentei as áreas industriais, as áreas comerciais e acrescentei a telefonia. Então, no meu ver, eu acho que sim, eu admiro muito a nossa competência, o nosso advogado, tudo. Só que, por exemplo, é o que ela diz, no entendimento dela. Isso não significa que o projeto não precisa ser aprovado ou deixar de se aprovar. Aí eu digo a vocês, fica na consciência de cada um de vocês, aprovar ou aprovar. Não quero, assim, interferir no dizendo para vocês me ajudarem nesse projeto, porque também não é assim que funciona. Eu acho que cada um tem que ter a sua visão, mas eu vou lançar o projeto, independente de vocês votarem a favor ou contra. Porque, no meu entendimento, eu acho que isso não fere, por exemplo, nenhum artigo da nossa Constituição ali, porque não há. Por exemplo, o município não vai perder nada com isso. Não tem despesa, não tem nada. Então, quer dizer, se há uma inconstitucionalidade desse artigo, mas vai caber é o seguinte, é a pessoa que foi prejudicada recorrer à justiça. Aí vai caber ela fazer isso ou não. E
40. Só que pode ser aprovado, mas não vai ter valia, porque uma lei municipal não pode passar por cima de uma lei estadual.
Mas a lei é a mesma.
Então, só que o que acrescentou não vai valer, porque não compete ao município legislar sobre o concessionário estadual das competências. Porque os três poderes são harmônicos entre si, mas só que tem as competências da União, do Estado e do município. Então,
não, mas no parecer dela não é isso que ela está julgando.
Ela julga só o artigo 2º.
É o artigo 2º, porque diz que dá uma conformidade entre os duplicidade, por exemplo, você não paga o imposto e, além disso, você pode recorrer a isso. Eu até adiantei o...
Agregava despesa para o município, que era a captação do...
Mas eu tenho então, um parecido com aquele seu, que esse vai ser aprovado.
Foi aprovado. Lá em Araponga.
Então.
Mas... O duro que esse pessoal, ele chega e corta essa semana passada, o pessoal da fábrica, ele perde casa, está trabalhando ali... O cara só chegou, entrou no fundo.
Então, mas quem que é a comissão de redação?
Qual comissão? Esse aqui não tem parecer,
esse,
né?
Esse aqui não tem.
Todos os projetos não. Têm que ser passados pela justiça em redação.
A comissão da Câmara deu parecer. Está aqui, está rápido.
Parecer favorável.
Parecer favorável para
a discussão.
Discutir. Foi para isso. Isso. Certo. Qual é que vai ser os procedimentos?
Agora todo mundo tem problema de
votação.
Discussão de votação.
Se o presidente não quer provocar e ver para a advogada, tentar aceitar o projeto, daí ficar qualquer coisa, tira esse artigo, melhora alguma coisa, para daí continua o projeto, mas dá uma legalidade mesmo.
É por causa das empresas que você falou que é o artigo?
Não. Não. É por causa que alega, por exemplo, que, vamos dizer assim, o consumidor diz que eu nunca recebi esse aviso anterior a 15 dias para ele lá cortar minha água. No entanto, se é o correto, então eu vou retirar esse projeto e aí na próxima, se ele tiver uma correção, um acerto, nós colocamos novamente, senão... Porque, na realidade, isso caberia para nós lá nas notas explicativas, mas também não era referente ao assunto. Então, nós, como está todo mundo debatendo, então nada justo. Se tivesse um ou dois só falando, mas está todo mundo comentando, eu acho que não tem nada a criticar sobre isso. Mas vamos fazer assim. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Encaminho o projeto de lei do Executivo número 11, à Comissão de Justiça, em redação. E encaminho o projeto de lei do Executivo número 12 às comissões de Justiça e Redação, e Finanças e Orçamentos. Bom, me parece que aí o prefeito está querendo regime de urgência. Mas eu acho que para isso eu gostaria pelo menos de ver. Porque aqui, na verdade, nós temos só um laudo do projeto, né, que foi feito, tal, tal, mas se já existe desde 2014, ela existe um estatuto, alguma coisa, um registro em cartório, alguma coisa.
E,
é. É, já foi aprovado, né?